Crônicas, capítulo 13, versículo 7. Amém. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e os israelitas iam dançando e cantando em todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, címbalos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, pois os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até o dia de hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou a sua família e tudo quanto possuía. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. É bom estar nesse lugar, é bom estar, ó Deus, diante da tua presença. Fala, Senhor, aos nossos corações e nos dá a tua direção. Nós precisamos, ó Deus, da palavra. Por isso, Senhor, usa a minha vida, eu te peço, em nome de Jesus. Faz cair por terra, Senhor, todo o cansaço, toda a dispersão, toda a sonolência. E manifesta, Senhor, neste lugar a unção do teu Espírito. Para curar o enfermo neste lugar, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, pode sentar-se. Aleluia. E adore ao Senhor. Houve um tempo que a arca da aliança, ela não estava no meio do povo de Deus. E a arca, na sua concepção, ela foi feita para representar a presença de Deus no meio do seu povo. Então, enquanto os sacerdotes levantavam e andavam com a arca, a glória, a nuvem da glória do Senhor se movia, e o povo era conduzido por essa presença. Mas houve um tempo que um sacerdote chamado Eli, ele se desconectou dessas coisas santas, preciosas. E tanto ele se cansou de ter no poder de Deus o seu prazer, quanto ele permitiu que os seus filhos também fossem roubados nisso. De forma que, no tempo desse sacerdote chamado Eli, a arca da aliança foi tirada do povo de Deus. E uma das noras desse sacerdote chamado Eli, ela gerou um filho no dia em que a arca foi levada pelos filisteus. Ela deu o nome a esse filho chamado Icabô, porque quer dizer: a glória e o poder se foi. E esses dias eu tenho orado a Deus por isso, porque nós vivemos um tempo de uma fantasia poderosa, de homens e mulheres que se imaginam cheios de uma manifestação e de um poder de Deus, e que na realidade estão distantes daquilo que efetivamente precisa ser a presença do Senhor. E ela é, na realidade, o resultado da minha intimidade, da minha vida com Deus, do que eu de fato tenho de aliança com Deus. Não existe forçação de barra em tentar ministrar, atrair, trazer a presença de Deus, se eu não tenho vida com Deus. Está me entendendo? Isso é extremamente sensível ao Espírito Santo de Deus. E a presença de Deus é assim: ou você sente ou você não sente, ou você adora ou você não adora, você sabe que o Espírito está se movendo ou não, porque é Deus. E a Ele ninguém dá ordens, nem há um homem que possa usar Deus. Quando eu olho para esse instante aqui, a Bíblia diz que Davi queria recuperar a arca. Só que os filisteus se deram muito mal tentando ficar com aquilo que não lhes pertencia, tentando usar a glória de Deus. E esse é um dos recados que eu quero dar a você nessa noite. Jamais tente usar a glória de Deus ou ter a glória de Deus se você não tiver comunhão com Deus. Os filisteus quiseram deter a arca, mas a Bíblia diz que isso foi prejudicial a eles, de forma que eles disseram: leva esse poder, leva essa arca embora, porque nós não queremos ela conosco. E então a Bíblia diz que o povo de Deus foi lá, recuperou a arca e deixou na casa de um homem chamado Abinadab, um sacerdote. Para você ter uma ideia, por que que Davi teve essa disposição em falar assim: vamos trazer a arca? Porque a arca simboliza a vitória do povo de Deus. A arca simboliza a presença de Deus. Vamos trazer a arca, porque a arca simboliza que o Deus de Israel está conosco. E assim como foi lá no passado, eu tenho certeza que quando eu colocar a arca dentro de Jerusalém, na cidade de Davi, vai ser a conexão, a junção mais expressiva, porque a cidade é de Deus, a cidade é de Davi, a arca é de Deus, a arca é a presença de Deus, e na hora que tudo isso estiver junto, não há nação que poderá nos resistir. Davi tinha essa convicção, mas quando ele decidiu ir buscar a arca, e ele começou a pesquisar, ele soube que a arca estava lá na casa de Abinadab. Deixa eu ler para você aqui um texto. 1 Samuel capítulo 7, versículo 2, está escrito assim: a arca permaneceu em Kiriate Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com suas súplicas. Preste atenção nisso, 20 anos a casa de um sacerdote estava ocupada com a arca, 20 anos. O bem mais precioso de Israel estava na casa de um homem, enquanto Israel clamava, enquanto Israel buscava, suplicava por vitórias, enquanto Israel buscava a presença de Deus. Esta é outra observação que eu quero fazer a você nesta noite. Não permita que a casa do Senhor, que a glória do Senhor, que o poder de Deus esteja apenas encarcerado dentro da tua casa, sem que alguém possa saber, sem que alguém possa notar que em você está a presença de Deus, que em você está o Espírito Santo de Deus, que em você há a unção de Deus, que o poder de Deus se move através da sua vida. Mas a Bíblia diz que ele, dentro da casa de Abinadab, ficou 20 anos. Mas irmãos, eu percebo que depois desse tempo, então, Davi decidiu: eu vou buscar a arca do Senhor e trazer para Jerusalém. Só que à medida que ele decidiu isso, Davi reuniu-se com os homens e disse: vamos lá na casa de Abinadab, já tem muito tempo. A glória está lá, a presença de Deus está lá. Vamos retirar de lá e vamos trazer para Jerusalém. Só que a Bíblia diz que no caminho, enquanto eles estavam transportando a arca do Senhor, enquanto eles estavam conduzindo o poder de Deus, a presença do Senhor que significava aquela arca para aquele povo, a Bíblia diz que a arca deu uma escorregada, se desequilibrou, e um homem por nome Uzá, ele decidiu socorrer a arca. Quando ele foi e ele tocou na arca, a Bíblia diz que o Senhor o matou ali, que ele morreu naquele ambiente, tentando salvar a arca. Talvez você possa pensar: que Deus carrasco que nós temos, que Deus cruel, que não aceita ajuda, que não permitiu que alguém segurasse a arca. E eu estou aqui para dizer para você que Deus não necessita da nossa ajuda, Ele quer a nossa reverência, Ele quer a nossa adoração. Deus não precisa ser ajudado em nada. Eu quero contar a você quem era este homem. Ele era filho de Abinadab, e por ser filho de Abinadab, ele conviveu durante 20 anos com a arca dentro da sua casa. Ele conviveu durante 20 anos com a presença de Deus dentro de casa, com a glória do Senhor dentro de casa. E dentro da casa dele não acontecia nada mesmo, tendo a glória de Deus, tendo a presença de Deus, tendo a arca do Senhor, tendo a manifestação de Deus ali, e o povo orando e suplicando, e um sacerdote vendo a arca, e o seu filho vendo a arca. Então a Bíblia diz que no dia que ele foi transportar a arca, eu imagino que ele não estava vendo um objeto santo, sagrado, que representava a glória de Deus para o povo de Israel. Ele estava transportando um móvel qualquer, e por isso, quando escorregou, a primeira atitude dele, ele é: deixa eu pegar esta arca aqui. E a Bíblia diz que ele foi morto naquele instante. Preste atenção nisso. Você pode carregar a arca de Deus, a glória de Deus na tua vida por um ano, por 10 anos, por 20 anos, não importa quanto tempo você é crente. É muito sério entender que este homem estava perto demais de Deus e da sua presença. A presença, a glória, a arca do Senhor dentro de casa, irmãos, não significou aquele homem o que de fato precisava significar. E isso precisa mudar na nossa casa, precisa mudar na nossa vida, precisa mudar na nossa história. Se nós fomos conquistados por Deus, se o poder de Deus entrou na minha casa, se a presença do Senhor está dentro da minha casa, algo novo tem que acontecer. As pessoas precisam saber que eu tenho uma aliança irrevogável com Deus, e que eu não negocio esses fatores, e que o mundo jamais pode trazer confusão naquilo que eu creio, naquilo que eu anuncio, e que jamais eu posso tocar nas coisas sagradas do Senhor. Por causa desse fato, a Bíblia diz que Davi, ele se aborreceu e disse: eu não vou mais trazer a arca para Jerusalém. Deus deve estar bravo comigo. Eu quero dar para você uma palavra nesta noite. Deus não está bravo com você. Deus não quer te punir. Deus não quer que você fique longe da presença dele. Deus não quer você ausente da presença dele. Ele quer a tua casa cheia da glória. Amém? Mas perceba o que Davi pensou. Como é que eu vou levar a arca se Deus acaba de matar um homem? Eu sou o próximo, serei fulminado. E este é o sentimento que muitas vezes está no nosso coração quando nós pensamos: Deus está me castigando por algo. Deus não abriu a porta porque eu fiz algo errado. Deus não permitiu isso, Deus não permitiu aquilo. E isso é antibíblico, porque a Bíblia diz que Deus não nega bem algum aos que andam corretamente. Você precisa conhecer mais o favor de Deus, precisa conhecer mais a bênção de Deus, conhecer mais o amor de Deus, e saber que Ele tem prazer em você, que o prazer de Deus está em restaurar a tua vida, o prazer de Deus está em salvar você e a tua casa. Veja que Davi pensa isso e toma uma atitude. E mais que isso, a Bíblia diz, capítulo 13, versículo 11 de 1 Crônicas, a Bíblia diz que Davi ficou contrariado porque o Senhor, na sua ira, havia fulminado Uzá. Perceba que Davi ficou zangado com Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, não fique bravo com Deus, não fica discutindo com Deus. Ah, o Senhor não fez isso. Olha lá o que está acontecendo na vida do irmão. Ah, Deus, não é assim não. Davi estava contrariado porque Deus havia fulminado a irreverência de Uzá. Uzá sabia o que era a arca. Uzá sabia o que era a presença de Deus. Ele teve durante 20 anos a arca dentro de casa. Quem não sabia era Davi. Mas ele tinha o desejo. Quem aqui tem o desejo de ter a presença de Deus na tua vida? Quem deseja ter a presença de Deus ao teu lado, na tua casa, enchendo a tua vida? Ah, essa presença é o que te basta. É a presença do Senhor que vai restaurar o teu caminho, que vai conduzir os teus passos e vai abençoar toda a tua caminhada. E a Bíblia diz que naquele dia Davi tomou uma decisão de abençoar alguém. Aleluia. Quem precisa da sua história mudada, precisa do poder de Deus. Nós cantamos aqui: Salvador, Deus poderoso. Que Deus tremendo que nós servimos. Que Deus fiel. Que poder que há no nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, a Bíblia diz que Davi tomou a seguinte decisão: manda a arca para a casa de Obed-Edom. E a Bíblia me mostra que quando a arca chegou na casa de Obed-Edom e ficou lá por 3 meses, o Senhor abençoou a família, a sua família, e abençoou tudo o que ele possuía. 3 meses foram suficientes para mudar a história de Obed-Edom, enquanto 20 anos não foram suficientes para ensinar Uzá a ter reverência com as coisas sagradas. Na tua aliança com Deus, na tua caminhada com Deus, você não pode viver tantos anos com isso que é espiritual, com vida com Deus, com aliança com Deus, com coisas santas, com poder de Deus, e nada acontecendo na tua vida, porque andar com Deus não é brincadeira. Viver uma vida com Deus não é uma vida comum. O diabo sabe que um cristão cheio do poder de Deus e tem o nome de Jesus Cristo na sua boca tem poder para expulsá-lo, tem poder para repreendê-lo. Satanás sabe que um homem cheio do poder de Deus e uma aliança com Deus efetiva vai dar a você uma mudança de história, e vai tirar todo o cativeiro, e vai repreender toda ação de demônios. Aleluia. Percebam, irmãos, esse Obed-Edom, ele não vem de uma aliança judaica, ele não tem uma aliança sacerdotal. Por que é que Deus prosperou a vida dele e prosperou a sua família, e não fez a mesma coisa na casa de Abinadab? Às vezes nós ficamos irados, porque é que Deus prospera o ímpio? Salmo 37. Às vezes nós ficamos irados, porque é que Deus abre a porta para esse ou para aquele? E dizemos, mas eu sirvo a Deus há tanto tempo, não perco um culto. A tua intimidade com Deus e a reverência com as coisas espirituais talvez precisem ser restauradas. O entendimento do que é o poder de Deus na tua vida, talvez você precise usar ele melhor. Talvez você tenha em você uma arma extraordinária, mas você não sabe como usar. Nós estamos vivendo no tempo, talvez de Abinadab. A glória está tanto tempo entre nós, a glória está tanto tempo na igreja, nós estamos convivendo tanto tempo. Ah, mas não é para mim, não é comigo, eu sou só guardador da arca. Não, eu sou o guardador da glória de Deus, e quando ela se manifesta na minha vida, quando ela se manifesta onde quer que eu esteja, e eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus, amanhã lá no teu trabalho, no meio das tuas correrias, no meio das tuas preocupações, quando manifestar o poder de Deus na tua vida, você será usado por Deus. Tudo o que estava na casa e na família de Obed-Edom, e tudo que ele possuía, Deus abençoou. Eu quero em nome de Jesus declarar esta palavra sobre a tua vida: o poder de Deus que está em você vai abençoar o teu trabalho, vai abençoar a obra das tuas mãos, vai abençoar a tua saúde, vai abençoar a tua casa, porque assim é a manifestação do poder de Deus. Essa ideia errônea que poder de Deus é só falar em línguas e profetizar precisa ser desmistificada. Ele nos deu poder para expulsar demônios, e às vezes, lá no nosso ambiente de trabalho, às vezes no meio do caminho do que nós precisamos fazer, tem lá um tranca-rua, e nós temos tantas coisas para resolver, mas nada anda, nada acontece, e a palavra de poder está na tua boca, e você não usa. Amanhã é um dia extraordinário de manifestação do poder de Deus na tua vida. Amanhã é um dia extraordinário da manifestação da glória do Senhor na tua vida. Hoje, em nome de Jesus, eu quero repreender, quebrar, desfazer todo esse ranço de Abinadab que ainda resta em você. Carrega a arca, tem arca em casa, tem glória de Deus na tua vida, mas nada muda, tudo é do mesmo jeito. Ranço de Abinadab tem que sair da tua vida. Arca dentro de casa não é símbolo de idolatria, não é símbolo de que Deus está aqui. Bíblia aberta no Salmo 91 não vai mudar a tua história, não vai dar jeito na tua vida. Você precisa conhecer, é poder de Deus genuíno. Aleluia. Somente com a manifestação do poder de Deus na nossa vida seremos capazes de viver avanços significativos. Mas se soubermos tomar posse dessa manifestação, porque se tivermos um comportamento de Abinadab, estaremos nós sofrendo e clamando, estaremos fazendo os nossos filhos escravos de uma religiosidade, e eles não conseguem ter aliança com Deus, eles não conseguem clamar a Deus, e ainda brincam com as coisas santas e sagradas. Mas se nós tivermos uma vida que manifeste a glória, se a palavra de Deus estiver na tua boca, e se você começar a andar segundo a presença de Deus, eu tenho certeza, e eu tenho um parâmetro, em 3 meses, a história de Obed-Edom mudou. Eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. 90 dias é muito pouco tempo para Deus fazer algo na tua história. Quem topa usar a presença do Senhor que está na sua vida? Quem aceita 90 dias de mudança? Talvez sejam 90 dias de jejum, talvez sejam 90 dias de oração. 3 meses é muito pouco para acontecer algo extraordinário na tua casa. A glória do Senhor, a arca do Senhor está na tua vida, está na tua casa. A glória do Senhor está em você e ela precisa se manifestar. Ele é Salvador, Ele quer transformar tudo aquilo que oprime, que impede, que paralisa. Ele é Salvador poderoso. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Declare isso, Ele é o Salvador que vai mudar a tua história. Ele é poderoso e Ele deu a você poder. A glória do Senhor, a arca do Senhor está na tua vida, está na tua casa. A glória do Senhor está em você e ela precisa se manifestar. Ele é Salvador, Ele quer transformar tudo aquilo que oprime, que impede, que paralisa. Ele é Salvador poderoso.